Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe, se precisar, Conecta, o pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.
E depois de um movimento mais intenso de realização de lucros nesta quinta-feira, os preços da soja na Bolsa de Chicago terminam o pregão de hoje com estabilidade e leves ganhos nos principais contratos. O que movimentou o mercado dessa forma, a gente vai conversar agora, ou sobre o que movimentou o mercado dessa forma, a gente vai conversar agora com o Carlos Kogo, que é sócio-diretor da consultoria Kogo Inteligência em Agronegócio, já conosco aqui. Carlos Kogo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter você com a gente.
Boa tarde a todos, é um prazer também e é uma satisfação poder analisar o mercado com vocês hoje aqui também.
Muito obrigada. Kogo, como eu disse, né, nós começamos o dia com baixas até consideráveis, que sinalizavam uma realização de lucros até importante, depois de máximas de 4 anos, 6 anos para algumas agências, e vamos terminando o dia, né, numa reversão. A gente passa para o campo positivo novamente. O mercado enxergou alguma nova notícia ou voltou-se realmente à sua tendência que permanece positiva?
De fato, voltou à tendência que permanece positiva. Tem vários, agora existe uma conjugação de fatores atuando que dão sustentação a essa alta consistente aí. E vamos chamar de consistente mesmo, né? Porque eu acho que há 60 dias atrás, talvez, ninguém poderia imaginar que a gente estaria falando de alguma coisa já bem próxima dos $12 por bushel, um número não visto já há muito tempo, né? Então, realmente, só o fato de ter rompido a barreira dos 11 para cima é um fato totalmente inusitado, é fora dos parâmetros que a gente tem visto nessa, até mesmo na última década, né? Tirando as exceções, aquela quebra lá de 2012, 2013, né, nos Estados Unidos. Tirando isso, nós não tivemos grandes saltos espetaculares, né? E aqui parece que o que a gente está vendo é uma consistente escalada de preço em direção ao patamar mais alto, né? E o que deve se avaliar agora é o quanto de dentro desse preço todo, que já está próximo dos 12 por hoje, é de fato um fundamento que veio para ficar, que é estrutural. Que, por exemplo, um exemplo disso é compras pesadas por parte da China direto, e isso é muito positivo. E o que pode sair fora da precificação dos futuros, que é, por exemplo, o clima negativo no Brasil.
Tá. Bom, vamos então por partes. Diante desses dois fatores, de um lado a demanda, de outro a oferta, a questão do clima na América do Sul. É sabido que as ameaças climáticas continuam para a safra 2020-21. O mercado vai precisar de novas notícias para continuar precificando isso, Kogo? É mais ou menos assim que a gente entende?
Vai precisar. Por exemplo, daqui a pouco mais, esse atraso todo aí que aconteceu em vários estados, alguns já recuperaram o tempo perdido, outros ainda não, mas há um atraso, sim, de plantio, e mais grave, claro, nos estados mais ao sul, que sofreram também aconteceu em algumas regiões do Brasil Central, ainda está dentro do esperado com uma topiva, mas as chuvas vão chegar mais tarde esse ano também. Isso lá adiante vai fazer com que se abra uma brecha para os Estados Unidos exportarem soja em volumes razoáveis, talvez tanto nos meses de janeiro, como também talvez no mês de fevereiro, onde o Brasil não deve ter ainda grandes fluxos em direção aos portos, que normalmente já começa no final de dezembro e início de janeiro. Então, isso vai ser bem positivo para o mercado futuro de Chicago e pode colocar mais preço ainda nos futuros com vencimentos em 2021.
Kogo, mais importante do que o volume que o Brasil vai colher, óbvio que isso tem uma importância determinante, mas mais importante do que isso é esse atraso que já está definido, que vai acontecer, que já é consolidado para a chegada da nova oferta brasileira. Isso pode pesar mais no mercado do que o volume efetivamente colhido pelo Brasil?
As duas coisas, porque, na verdade, toda essa diversidade climática, a meu ver, ela já está precificada nesses números que a gente está vendo hoje aí, né?
Tá.
Na faixa de 11,80 para o bucho, 11,75. Isso tudo já embute, e no farelo a mesma coisa, o óleo hoje subiu também, o farelo caiu um pouquinho, né? Mas esses números aí, eles certamente já embutem um risco climático para a Argentina, para o Paraguai, que vocês já tiveram contato com a minha parceira consultora essa semana, com a Esther, né?
Isso mesmo.
Da Sabe, né? A gente trabalha bem afinado, também já, ainda não é uma situação igual à brasileira, mas já tem algum receio, né, de seca. Então, a gente não está falando só de risco climático no Brasil, a gente está falando de um risco climático nos países produtores da América do Sul, que juntos fazem hoje 56% da oferta total de soja no mundo. Então, qualquer tipo de problema é grande em termos globais. E aí, quando você junta problema que se estende para o sul do Brasil, para complicações no cerrado, de atraso ou invernada, chuvas durante a colheita, tudo isso já previsto, já delimitado, problemas na Argentina, problemas no sul do Brasil, problemas no Uruguai, problemas no Paraguai, isso já está precificado, meu velho. O que talvez ainda não esteja devidamente precificado é quanto os Estados Unidos vão ganhar de mercado em cima de eventuais quebras na América do Sul e quanto vão ganhar de mercado em cima de exportações que eles farão nesses meses de janeiro e fevereiro, que não são tradicionais, são meses que os compradores geralmente se voltam para a América do Sul e podem não encontrar produto aqui na quantidade que precisam nesses dois primeiros meses do ano.
E essa dificuldade de encontrar esse volume é porque nós já temos um percentual muito elevado comercializado antecipadamente, Kogo?
É exatamente, né? O número aí que está rondando o mercado, que é aceito, né? 60% de venda antecipada, seria até difícil ir além disso, porque você estaria arriscando volumes que talvez não possa colher, como é o caso do sul do Brasil, né? Então, numa média brasileira, um número muito alto, é um dos maiores para a safra do ano, né? Olhando uma perspectiva histórica. Então, isso, claro, que faz diferença. Isso, a primeira coisa que isso pesa é que você vai ter uma cadência mais tranquila no escoamento da safra a ser colhida, né? Tá vendida, com contratos em tempos diferentes, com entregas em períodos diferentes. Isso pressiona menos os preços, os prêmios dos portos, vai pressionar menos o preço da parcela que não está vendida ainda. Para o Brasil, a tendência realmente, eu não vejo nenhuma, eu tenho falado dos clientes até, eu não vejo nenhum fator que possa reduzir o preço da soja e dos coprodutos, farelo e óleo, no primeiro semestre do ano que vem, a não ser o câmbio. A meu ver, é o único fator que forma preço que pode colocar ele para baixo, como colocou nesses últimos dias, né? Perderam algumas regiões, perderam 4, 5, 6 reais por saca, basicamente em função de câmbio, mas já é mais mesmo indicação, porque produto mesmo quase nem tem mais, né?
Kogo, como é que ficam os próximos negócios aqui no Brasil com o produtor brasileiro observando esse avanço tão significativo dos preços, mas já tendo comercializado boa parte da sua safra? O que vai determinar o ritmo dos negócios daqui em diante na sua análise?
Vai ser uma situação bem atípica e bem complicada na cabeça do produtor. Porque veja bem, ele veio vendendo, a gente vem acompanhando, veio vendendo antecipado a R$80, depois a R$90, depois a R$100, depois negócio a R$120, depois chegaram a R$135, e essa escalada veio vindo. E claro, as médias foram se formando, foram altas, se a gente tentasse tirar uma média geral disso tudo, provavelmente tem muita gente que está com uma média de produto vendido aí entre 100, 120 até R$130. Então são preços muito, muito altos. E provavelmente o produtor não vai voltar a fazer negócio enquanto ele não tiver a colheita disponível já, né? Ele já vendeu antecipado o máximo que podia e tiver um preço realmente que ele veja que está sustentado, que não perdeu sustentação por algum motivo. E esse motivo, por exemplo, pode ser o câmbio. Cleber, só para lembrar para todo mundo que está nos assistindo hoje, né? A Petax hoje já bateu de novo perto de 5,30, né? Então a gente vem gradualmente e no mercado internacional, no sistema financeiro e no, nas consultorias econômicas globais, a avaliação é que o real está entre as moedas que teria mais a se apreciar no médio prazo, quando houver uma recuperação da economia, num pós-pandemia e as situações econômicas voltando ao normal, o real teria um inchaço estimado entre 20% e 25%. Isso significa dizer que ele cairia para uma faixa próxima dos 4,50 ou abaixo disso, tá? Ou até abaixo disso, até mais próximo dos 4. Não há um consenso sobre isso, mas vale o alerta. Se isso tem um índice de uma econometria para calcular isso, e isso está sendo indicado por várias economias, vários bancos, por vários bancos centrais que estão colocando. O real é a moeda que está com as maiores condições de realmente mudar de patamar para baixo. Né? Depois, claro, depois que as coisas voltarem completamente ao normal. Então, a meu ver, esse seria o único fator que poderá vir pela frente, já no primeiro semestre do ano que vem, e que pode aí sim provocar uma baixa de preço. Aí teria o quê? Uma soja com preço forte em dólar, mas um dólar fraco no Brasil. E isso resultaria, talvez, num preço menor do que se tem hoje.
Agora, esse preço menor do que se tem hoje, ainda assim, seria muito remunerador para o produtor brasileiro, né, Cobo?
Com certeza. O problema é uma expressão que eu tenho ouvido muito de brincadeira entre produtores, é o que a gente chama de day after, né? Como vai se conviver depois de um ano como foi de 2020, onde todos as commodities tiveram um recorde de preço ou nominal, ou real, né? Uhum. O caso do milho não é recorde real, é nominal, mas já está quase próximo do real. O do trigo é o segundo maior da história. O da soja é real e nominal. O do farelo é real e nominal. O do óleo também. E assim vai. O do arroz é o segundo maior da história. Como o produtor vai aprender a conviver depois de ter registrado o maior preço real em que ele já trabalhou na história? É uma situação bem complicada, hein? O produtor não precisa entrar em pânico, ele tem que tratar o ano de 2020, com tudo que ele teve de diferente, como um ano fora da curva.
Tão somente um ano fora da curva?
Somente isso, sem estresse, porque os preços que estão aí, que a gente está comentando, vamos supor, vamos fazer uma suposição qualquer, por exemplo, um câmbio de 4,50, uma soja a 11,75 por bushel, olha, isso gera um preço altíssimo no Brasil ainda, muito acima da média histórica. Então, não há realmente por que ter nenhum tipo de estresse. O que não pode se pensar é que o preço vai ficar em 170, 180 reais por 2 ou 3 anos seguidos. Né? Isso não existe, né? Porque os traders têm uma expressão que eles usam, né? Que a solução para o preço alto é o preço alto.
Exatamente. Cobo, e é um ano e uma safra, essa 2020-21, de margens também que foram muito positivas para os produtores, que o permitiram estar muito capitalizado, certo?
Certo, perfeito. Foram, assim, nominalmente, foram as maiores margens de lucro da história, nominalmente. Não são as maiores em termos reais, porque se você inflacionar o custo e as margens, ainda teve outras oportunidades que, mesmo com o câmbio mais baixo, o ganho percentual, tanto o ganho bruto, o EBITDA, como a margem líquida, ela foi até maior em termos reais. Agora, em termos nominais, foi a maior margem líquida da história, tanto para o produtor que produz soja no Cerrado, como no Sul, como no Mato Grosso. Para quem colheu, né? Para quem não colheu, obviamente, foi um ano péssimo, no caso do Rio Grande do Sul, né?
Tá. E quando a gente fala dessas margens, e falando das margens reais, Cogo, o que a gente tem de cenário nesse momento para o produtor? Porque a gente fala, né? O produtor agora vai evitar de vender porque não sabe como vai correr a sua safra a partir de agora. Como é que você acha que ele está se comportando diante dessas margens? Que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se fosse possível. E essa impossibilidade ou essa trava que ele tem para fazer novos negócios por conta dessas ameaças de clima que ele ainda tem, Cogo?
Há um câmbio de 5 com o que já está vendido e com o que não foi vendido ainda, mantendo-se um câmbio de 5, a margem líquida fica igual à dessa safra. Tá? Isso calculando numa planilha que a gente distribui para os clientes. Tá?
Tá.
Ela fica igual. Você pondera o que já foi vendido, mais o que não foi vendido, a uma cotação de Chicago versus um câmbio de 5, médio de 5 para o ano inteiro de 2021.
Tá.
O que que fura esse cálculo e pode colocar essa margem para baixo? Se o câmbio não for 5 de média.
Tá.
Se ele for menor que 5, você vai ter uma média de margem menor que a desse ano. Mas ainda bem alta. Estou falando de média líquida de 46% para a região sul,
uau,
sudeste, e de 36% para a região, e o eixo que eu faço o cálculo, que é a região de Mato Grosso. Tá? Então, é muito alto. E deve se repetir a mesma margem se ficar um câmbio médio de 5. Se não ficar de 5, ela cai, mas veja bem, ela vai cair talvez para, por exemplo, 20% ou 25% do Cerrado, e talvez 30% ou 35% no Sul, que seria uma coisa, uma margem extremamente alta para qualquer tipo de comparativo, com qualquer tipo de negócio, seja bolsa, ações, ouro, câmbio, o que for. Né? É muito alto.
Ou seja, e tudo isso acaba equilibrando, portanto, os negócios que ele já efetivou a preços mais baixos do que a gente está vendo nesse momento ou do que ele vai observar durante o momento que ele voltar a vender.
Tanto é verdade isso que o que eu tenho mais sido requisitado aqui em palestras online, lives, não é necessário falar sobre 2021. Vamos abordar apenas o ano 2021-22. Veja a situação que a gente está. O cliente, ele não quer, não está mais preocupado com 2021. Em que sentido? 2021 está definido.
Está seguro.
Claro, que tirando, obviamente, a questão climática, né? Para quem colher, está completamente seguro. Vai ter uma rentabilidade completamente segurada. Mesmo que, vamos supor que o câmbio caísse para 4, juntando isso com 60% já negociado, ainda teria margem para fazer todos os pagamentos, sobrar uma margem líquida enorme. Então, a própria empresa, a indústria de agroquímicos hoje, os fabricantes de máquinas, eles já não querem, algumas culturas, eles já não querem mais abordar o tema 2021, só 2021-22.
Olha só.
E várias vezes, isso me chama muita atenção, porque nunca acontece isso. Sempre você quer saber ainda em novembro do próximo ano, né? Já que até agora quase todo mundo já não quer mais nem que seja incluído no próximo ano, a não ser como um comentário breve, assim.
Meu Deus.
Ou seja, você passa batido para 2021 e vão direto para saltar para 2021-22 o que vai acontecer. E olha, isso aconteceu para mim umas 5 ou 6 vezes nos últimos 60 dias.
É interessante de observar, Kogo, que talvez essa escassez de produto diante de uma demanda muito evidente no mercado, muito presente, essa relação já foi muito absorvida, portanto, pelo produtor. Ele sabe que os preços dele serão bons preços, independente de alguns cenários, né?
Exatamente. E talvez as empresas estão enxergando o comportamento do produtor e pensando a mesma coisa. Eu não vou mais focar 2021, vou focar 2021-22 para planejar minhas vendas, planejar os negócios, né? Pensando a mesma coisa. Mas é um sintoma muito interessante. Você, em novembro de 2020, não dá mais importância para olhar para a safra 2021, porque ela está resolvida.
E como a gente tem evoluído muito com os negócios da safra 2021, 21-22 nesse final de 2020?
Você sabe que no Brasil os dados eles são escassos, tem bons trabalhos,
sim,
como o caso do Mato Grosso, né, que ele calcula, né, que faz médias, que mostra lá as médias, mas não são todos os estados que fazem esse acompanhamento, e o Brasil não tem ferramentas como tem Estados Unidos e outros países para saber o que de fato já está negociado. Então, quais são os artifícios que se faz para isso? No nosso caso, que a gente faz consultoria basicamente para empresas de agroquímicos, de máquinas agrícolas, armazenagem, etc., naquela parte do segmento de insumos básicos, que seria sementes, fertilizantes e agroquímicos, é dali que você tira um termômetro de quanto já está vendido para determinada cultura para 21-22. Isso vale para algodão, isso vale para café, isso vale para soja. Então, a gente já tem uma noção que alguma coisa, com certeza, entre 15% e 20% em nível de país, já deve estar fechado, travado, de alguma forma, para 2022. Pode ser bem mais que isso, como é o caso do Mato Grosso, que já está acima disso. Né? Eu repito, não tem um instrumento para conferir isso, assim,
claro,
assim, ratificar isso. Né? Agora, você tem noção, porque se alguém está vendendo, por exemplo, um herbicida com um contrato de 21-22, é porque isso já está travado, né, automaticamente, a venda também da commodity. Né? Então, realmente é inusitado vender soja para 2, 3 anos à frente, E o número, por seja ele qual for, se for 15, 20 ou 25, por si só já é uma coisa nova e interessante, boa. Né? Boa, porque os produtores já estão procurando proteger lá adiante, porque já se protegeram para a próxima temporada. Né?
E, Kogo, não me parece uma coisa realmente muito distante, porque os Estados Unidos também já estão muito bem vendidos com a safra 2021 e vão certamente tentar manter essa competitividade para a safra 21-22, onde a demanda chinesa deve ser ainda maior, de outros países também. Faz sentido a gente pensar dessa forma?
Faz sentido. E veja bem, se nós estamos com esse nível de mercado aquecido e as economias globais ainda bem empacadas, vamos dizer assim, uhum, tudo muito, né, no, na área do PIB negativo, coisa e tal, aí nós vamos ver isso seguidamente, talvez só a China que não, mas ainda crescendo muito abaixo da média. Imagine quando as economias se destravarem totalmente, claro. Vamos pensar numa transição entre o primeiro e o segundo semestre de 2021, por mais pessimista que alguém seja, tem que imaginar que a pandemia vai estar iniciando já um processo de controle a nível global, as economias vão estar em franca recuperação, umas mais rápido, outras não tanto, mas evidentemente que isso vai vir como um fator positivo para todas as commodities agrícolas, né? Então, é muito provável que a gente vai ver mercados mais firmes ainda. A gente não tem hoje como fazer uma previsão do que pode acontecer. Mas veja bem, num ambiente que teoricamente é negativo, se a gente olhar, é negativo, as economias estão indo mal. Você tem cotações fortes desse jeito. Sim. E quando o ambiente econômico estiver positivo, o que vai acontecer?
Não, sem dúvida. Kogo, a gente fala desses preços próximos de 12 dólares por bushel. Você tem novos alvos, inclusive para 2021, você, dentro das suas projeções, das suas análises, você espera novos patamares que a soja vai buscar na Bolsa de Chicago?
Aí eu vou dizer uma coisa, é uma coisa que eu estou tratando isso bastante em palestra, em lives também, que é o seguinte, muitas coisas desse jogo estão em aberto. Eu vou colocar uma ou duas exemplos para a gente dizer que pode mudar para melhor ou pior. Nós estamos vendo aí um movimento grande de acordos comerciais. Todo mundo está acompanhando isso, né? Sim. É o acordo Ásia-Pacífico, é a volta do Transpacífico, quanto o nome agora. A Índia não aderiu ao outro acordo Ásia-Pacífico, vai aderir, é um bloco enorme, que junta economias enormes, que vão ter tarifas preferenciais. Por enquanto, ainda não está se falando em tarifa preferencial, mas todo acordo comercial acaba levando a isso. A Transpacífico tem tarifas preferenciais, graduais também. Essa mudança toda, junto com uma confirmação de uma eleição do Biden, eu falo confirmação porque não temos confirmação ainda, junto com a confirmação da eleição, e ele sendo um multilateralista, ele é a favor de acordos multilaterais, talvez ele traga os Estados Unidos, provavelmente vai trazer os Estados Unidos de novo para dentro do Transpacífico e tentar fazer outros acordos comerciais, e outros surgindo, Reino Unido com outros países, porque saiu da União Europeia, são vários casos que estão acontecendo simultaneamente no mundo. Talvez só o Brasil não esteja se movimentando tão rapidamente, tão bem nesses acordos bilaterais e multilaterais. Então, se esses acordos, todos eles forem ocorrendo, isso tudo vai dar uma dinâmica bem diferente para o mercado, que pode ser a favor do Brasil, mas também pode ser contra o Brasil. O Brasil pode ficar fora desses acordos.
Sim.
E aí pode ser prejudicado.
A nossa competitividade pode ser, portanto, arranhada de alguma
momento,
forma.
Claro. Vamos supor, por exemplo, que Biden já disse que não vai sair da fase 1 do acordo comercial com a China, né? Uhum. Mas certamente vai fazer um diálogo num tom diferente do que o Trump faz.
Claro.
E isso pode gerar, em algum momento, algumas tratativas para retirar algumas alíquotas. E se isso acontecer, vamos pensar junto, se isso acontecer, é muito positivo, né, para as exportações americanas. E se é positivo para a exportação americana, é positivo para as exportações de Chicago. Então, todos esses acordos, todas essas aproximações aí entre os países, que já é um revés do que a gente estava vendo, que era protecionismo, que foi uma política do Trump, foi uma política protecionista o tempo todo, né? Vai dar uma dinâmica diferente para os mercados agrícolas, mercado financeiro, agrícola, para todos os mercados globais, de commodities minerais, de aço, petróleo, de tudo. Agora, nos agrícolas vai dar uma dinâmica diferente. Se o Brasil ficar fora desse jogo, vai acabar perdendo.
E, Kogo, a gente tem visto uma dinâmica diferente dos mercados agrícolas desde que foi iniciada a pandemia, né? Se esperava um impacto muito mais severo do que tivemos e uma retomada de alguns setores que sentiram esse impacto negativo também de forma mais rápida, não?
É, perfeitamente. Bom, primeiro o agronegócio, na verdade, nunca foi abalado, né?
Sim.
Ele sempre passou o tempo todo completamente aquecido, né? Então, ao mesmo tempo que ele passou todo esse período de pandemia vivido até agora sem sofrer abalo, então a gente não dizer que não sofreu abalo, é bom lembrar que no pico da chamada primeira onda, que lá em fevereiro, março, todas as commodities agrícolas caíram com força, né? Soja, milho, tudo, muito em função do petróleo que tinha derrubado lá para menos de $20 o barril. Quando o petróleo começou a se recuperar e as economias voltaram a se movimentar e os fretes marítimos também, a partir já de julho, agosto, na transição do primeiro para o segundo semestre, todas as commodities agrícolas se recuperaram. E se você pegar o mesmo gráfico da época e olhar agora, todas as commodities agora já têm ganho em dólares. Eu não estou falando em reais mais, estão em dólares. Todas elas têm ganhos em dólares. A soja ganha fortes, quase 24%, 27%, mesmo vencimento. O milho é a mesma coisa. É, isso vai, o algodão voltou mesmo para tomar pré-pandemia, o algodão correndo direto do petróleo. Então, praticamente dá para dizer que todas as commodities agrícolas já voltaram para níveis iguais ou acima do que estavam no período pré-pandemia. Então, daqui para frente, realmente a gente pode pensar que o cenário pode ser de uma alta mais consistente, mais prolongada, de forma geral, para as commodities agrícolas. São outros patamares de preço para o trigo, para o milho e para a soja. Não tem nenhuma dúvida. E os três grãos a gente sabe que tem correlação, né?
Claro, não. E quando a gente olha para o trigo, por exemplo, há problemas de clima em diversas origens. Quando a gente olha para o milho, a demanda chinesa se comportando de uma forma como a gente jamais viu. Quer dizer, a gente não tem muito espaço para uma correção também severa ou muito rápida das cotações, né, Kogo?
Não tem espaço, não. Ao contrário, eu acho que o mundo vai ter que se preparar para uma... talvez para uma nova onda de recuperação do preço das commodities em nível global. A gente já vem vindo acompanhando os indicadores e, na verdade, é o quinto mês consecutivo de alta generalizada das commodities agrícolas em nível internacional, estou falando. Então, vamos esquecer a questão de real, de câmbio. Estou falando de commodities em dólares. É o quinto mês consecutivo de altas generalizadas de commodities. Isso só não vale para as carnes, que não subiram praticamente mais nada. Agora, se você olhar todos os grãos, algodão, trigo, tudo, praticamente tudo em alta, forte e consecutiva. E eu acho que o mercado global vai ter que se acostumar com isso, pelo menos no primeiro semestre de 2021, até saber que tamanho vai ser a safra mundial 21-22. Né?
E isso a gente inclui, inclusive, óleo e farelo de soja com preços e um momento também que... A história ainda não registrou, né, Kogo?
Ah, preço aqui no Brasil são recordes, né? Inclusive, até para lembrar, né? O caso do farelo não, porque nós estamos, assim, se você comparar dólar contra dólar, nós estamos praticando o preço em dólar no mercado interno de farelo igual ao do mercado externo. Tá? Agora, se você olhar o óleo, ele está no nível de maior descolamento dos últimos 20 anos do preço do internacional aqui no mercado interno. Isso tem a ver com toda essa celeuma do biodiesel, que faltou produto, que não tinha como originar soja para fazer, agora autorizaram, né, importação de insumos para fazer biodiesel. Tá, toda essa celeuma aí gerou o quê? Empresas tendo que pagar bem acima da média para originar soja para entregar o biodiesel nos leilões da ANP. Então o óleo acabou se descolando muito aqui, acabou faltando óleo no varejo, né, racionamento no supermercado. Realmente o óleo se descolou, o farelo não, ele está bem alto mesmo por causa do câmbio, porque ele está subindo em dólar. E o óleo não, porque está subindo em dólar e porque se descolou internamente, porque a demanda interna de óleo não conseguiu ser atendida esse ano.
Como é que você avaliou, Kogo, essa possibilidade da gente poder importar matéria-prima para fazer o óleo de soja, para fazer o biodiesel, portanto? Né? Acho que talvez na nossa última conversa aqui no Notícias Agrícolas você tinha lembrado a gente disso. Não podemos importar soja para fazer biodiesel. Saiu essa semana a autorização. Muda alguma coisa a partir de agora?
Muda, né? Porque é a questão do selo social, né? Que você tinha que originar a soja do biodiesel, tem que ser comprado no mercado interno, que a empresa tem o selo social, aquela história toda, todo mundo já sabe como é que funciona isso. Muda. Muda porque você vai ter acesso, talvez, a comprar o próprio óleo de soja ou insumo, seja o que for. Agora, eu particularmente, é um tema muito polêmico, porque quem produz não quer, quem produz soja, óleo, biodiesel, café, ninguém, é sempre contra a importação, né? E eu, ao contrário, como analista, eu sou a favor de mercado livre. Eu acho que você tem que ter liberdade para exportar e liberdade para importar. E isso vale para insumos e vale para produto. E o mercado tem que ser livre até para você ter razão quando você disser, não, o governo Bolsonaro não vai sobretaxar exportação, e não fez isso mesmo, o ministro nunca se falou nisso no Brasil, alguns governos é que estão falando, né? Mas nunca se falou nisso no Brasil, mesmo momentos críticos, quando passou esse ano de certo, não vamos chamar de desabastecimento, mas de escassez bem forte, né? De farelo, de óleo, de arroz, de feijão, de várias coisas. A gente não. Foi um país que não pensou em fazer isso. Se esse jogo está certo de deixar exportar, tem que ter o jogo na outra mão correto também, que é deixar importar quando você tem dificuldade. Não criar barreiras para importações, seja de insumo, seja de óleo, seja do próprio biodiesel. Seja do que for, eu sou a favor de que se as coisas são livres para uma mão, tem que ser livre para outra. Senão você não tem depois como se justificar no mercado internacional de impor barreiras ou tarifas, que toda hora a gente vê alguém chamando. Esses dias mesmo, uma associação, não vou citar o nome aqui, não, cara, não vale a pena, estava pedindo para a ministra Tereza Cristina que taxasse ou criasse cotas para exportação de milho e farelo de soja, uma associação de avicultura daí, não vou citar o nome, tá? Ora, eu comentei o seguinte, assim como vocês estão pedindo isso, daqui a pouco eles vão pedir que haja cota para exportar carne de frango, porque está ficando cara no mercado interno, eles vão ter que passar por isso, porque se vale para uma coisa, pode valer para outra.
O livre
Você
mercado é
vai...
uma via de duas mãos, né, Cogo?
É uma via de duas mãos, mas você vai provar do próprio veneno. Então, não faça esse pedido, pois ele poderá ser atendido futuramente pelo seu produto.
Não, sem dúvida. Carlos Cogo, muito obrigada pela conversa, principalmente pela companhia, pelas informações tão importantes aí para o produtor que está, como a gente falou, né, Cogo, focado em 2021-22, porque está bem seguro e bem cercado de boas perspectivas para o mercado da soja, de grãos de uma forma geral, derivados. Obrigada mais uma vez, é sempre bom ter você conosco.
Eu agradeço a oportunidade aí, agradeço a atenção de todos também e estaremos à disposição sempre que possível.
Obrigada, Cogo. Até a
Agora.
próxima. Bom trabalho para ti.
Para vocês também. Obrigado.
Obrigada. Senhoras e senhores, Carlos Cogo conosco nesta tarde de quinta-feira para fazer uma análise ampla e aprofundada do mercado da soja. E o Cogo deixou bem claro, né? Os produtores brasileiros já não querem, obviamente que querem, mas o foco maior tem sido a safra 2021-22, porque já estamos bem vendidos, sabemos que não há espaço para quedas bruscas do preço. O Cogo falou que pode tirar um pouquinho da margem do produtor brasileiro é a questão cambial, mas a gente desce de margens altíssimas para altas ainda, para margens extremamente remuneradoras. Então é um final de ano muito positivo. 2021 já está também sinalizando que vai ser um ano muito favorável, muito muito remunerador para o sojicultor brasileiro. Temos aí um mercado de derivados com uma força também muito grande, fora os outros grãos, fora arroz, milho, trigo, enfim. O Cogo também trouxe essas perspectivas para outros produtos, enfim, momento positivo e foco dos produtores agora em 2021-22, porque já temos aí, como disse o Cogo, nada muito certificado, né, muito oficializado, mas algo entre 15 e 20% da safra 21-22 do Brasil já comprometida com a comercialização. Então trata-se de um momento forte e, como disse também o Carlos Cogo, é o início de uma nova onda de recuperação para as commodities agrícolas, e a soja certamente é um dos carros-chefes desse movimento de recuperação. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira. Números da soja na sua tela. O janeiro, 11 dólares e 77 centes por bushel, uma alta de 1 ponto mais 75. O março, 11,75, subindo 0,75. O julho, 11 dólares e 67, com uma alta de meio ponto. E o agosto, 11 dólares e 48, subindo 0,25 nessa quinta-feira. A gente passa para os números do milho. Milho que fechou com leves baixas, o dezembro 4 dólares e 22, caindo 3 pontos mais 25, mesma baixa para o março, que fechou com 4 dólares e 27. O maio encerra o dia com US$4,29 por bushel, perdendo também 3 pontos mais 75, mesma perda para o julho, que fecha com US$4,30. A gente conclui com os números do trigo, como sempre, e a gente vê que o mercado também fecha no vermelho. Dezembro, US$5,91, 6 pontos de queda. O março, US$5,98, caindo 7 pontos mais 75. O maio, US$6,02, com baixa de 7 pontos e meio. E o julho, US$6 por bushel, caindo 5 pontos mais 25. A gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo desta quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020, mas segue o nosso time aqui trazendo as últimas notícias do dia para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá!